Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões para acompanhar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez o nosso assunto vai ser a safra de algodão aqui no Brasil. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Júlio César Busato, ele que é presidente da ABRAPA, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Júlio. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que estão nos assistindo no Notícias Agrícolas.
Júlio, como é que foram as atividades de plantio dessa safra de algodão aqui no país? Da última vez que a gente conversou lá em dezembro, a expectativa de vocês era uma redução de 15% na área cultivada. Esse índice se confirmou? Foi maior? Foi menor? O que que a gente pode dizer do plantio do algodão aqui no país?
Olha, Guilherme, nós, infelizmente, né, nós reduzimos a área em 16%, isso já está confirmado, né? E o plantio, vamos dizer assim, na época de plantio, a Bahia, Piauí, Maranhão, Goiás, teve pouca chuva, mas eles conseguiram estabelecer bem as suas lavouras. O Mato Grosso já foi chuva demais, né? Atrasou um pouco o plantio lá, mas já está praticamente todo o algodão plantado. E agora o tempo está correndo bem, eu acho que nós, com certeza, não teremos a maior safra em função da redução do plantio, mas nós estamos esperando boas produtividades das lavouras de algodão para essa safra.
E agora, Júlio, qual é o calendário dessa safra? Esse plantio aconteceu um pouco mais atrasado, né, como você comentou. Quando é que deve começar a colheita nessa safra, um pouco jogada para frente nesse ano?
É, olha, Goiás, Bahia, que plantaram um pouco antes, Maranhão, Piauí também, começam no final de junho. Mas o forte da colheita mesmo é julho e agosto, né? Então, nesse período, o atraso também não foi tão grande, foram coisa de 8, 10 dias, né? Claro que isso é importante, porque nós vamos precisar de mais chuvas em abril, né? Mas as previsões também são boas, então estamos confiantes, né, que vamos ter uma excelente safra.
É justamente esse o próximo tópico que eu queria entrar, Júlio. Quando é que essa safra de algodão vai precisar das chuvas? Qual vai ser aí o período mais crítico para o desenvolvimento dessa safra?
Olha, o período mais crítico é de março até final de abril, né? Então nós precisamos chuva nesse período, não chuvas em excesso também, né? Porque senão tem apodrecimento das maçãs, né? E se vier alguma chuva, principalmente na região do Mato Grosso, em maio ela será muito bem-vinda, né? Então, mas as previsões estão confirmando isso, esperamos que elas realmente aconteçam.
E agora, Júlio, olhando para o lado do mercado, como é que foram as vendas dessa safra até o momento? O produtor conseguiu oportunidades, conseguiu preços? O que que a gente pode falar da comercialização?
Olha, Guilherme, infelizmente, hoje mais de 60% do algodão brasileiro está vendido abaixo de 63 centavos de dólar a libra peso. E o mercado hoje está praticando para o produtor 83, 85 centavos de dólar. Agora, nós temos que ver como isso foi feito lá atrás, na época da decisão de plantio, aonde nós reduzimos a área, o algodão estava 48 centavos de dólar na libra peso. E o nosso custo de produção, ele gira em torno de 60 centavos de dólar. Então, quando o algodão chegou a 63, o produtor, ele decidiu que era mais importante ele travar os seus negócios e garantir um próximo plantio, que é a safra 21-22. Né? Nós não imaginávamos que o mercado ia ter uma retomada de consumo tão rápida da forma como aconteceu. Antes da pandemia, o mundo consumia 27 milhões de toneladas de algodão, chegou a 22 milhões de toneladas de algodão e hoje já está em 26,3. Quer dizer, nós estamos praticamente voltando aos patamares antes da pandemia. Isso é muito bom para os produtores, mas, infelizmente, nós tínhamos que tomar essa decisão. Era melhor garantir, vamos dizer assim, a continuidade da safra do que simplesmente apostar que o mercado fosse melhorar da forma como aconteceu. Claro que agora quem colher um pouco mais vai conseguir se beneficiar desses bons preços.
E aí, Júlio, pensando nessa próxima safra 21-22 que o senhor comentou, a gente pode esperar, diante desse novo cenário, um novo aumento na área cultivada aqui no país?
Com certeza. Nós já estamos vendendo algodão para a safra 21-22 a níveis acima de 70 centavos de dólar. E isso traz uma rentabilidade para a cultura, né? E com certeza nós vamos ou voltar à área que nós tínhamos, que era de 1,6 milhões de hectares, ou até superar essa área. Eu até acredito que, se mantiver esse preço, nós vamos superar a área de plantio. E por que, Guilherme, que isso é importante para nós, produtores de algodão? Porque o algodão, hoje, com a tecnologia que foi criada, basicamente com as associações estaduais, a União dos seus produtores, com os órgãos de pesquisa, universidades, técnicos, agrônomos dos fornecedores de insumos, nós conseguimos uma tecnologia que nos dá hoje a maior produtividade de algodão não irrigado do mundo. Então, o Brasil é extremamente competitivo algodão, e 90% do algodão no Mato Grosso e parte do algodão no Goiás e no Maranhão são plantados de safrinha. Quer dizer, o produtor faz uma safra de soja e ainda faz uma safra de algodão. E o algodão, ele tem um faturamento 3 vezes maior do que a soja e emprega 5 vezes mais pessoas. Então, isso nos interessa e nos interessa muito. Por isso que nós temos que, cada vez mais, aumentar a produção do algodão brasileiro.
E aí, Júlio, só para a gente retomar um pouquinho, o senhor comentou, né, dessa expectativa de alta produtividade para esse ano. Qual seria uma média de produtividade que a gente acompanha nas safras brasileiras e o que, que a gente pode esperar para esse ano?
Olha, nós estamos normalmente com uma média de 300 arrobas por hectare. E isso, Guilherme, quer dizer o quê? O agricultor brasileiro consegue produzir o dobro do que o nosso colega agricultor americano consegue produzir em quilos de pluma, né? Então, para ver que realmente os agricultores brasileiros fizeram um excelente trabalho criando essa tecnologia. E por isso nós somos o país, eu acho, que é mais competitivo em algodão do mundo. Hoje, o algodão mais barato do mundo é o algodão brasileiro, né? Onde nós fornecemos 700 mil toneladas para a indústria brasileira, e o restante dos 3 milhões que nós fazíamos no ano passado tem como destino basicamente a Ásia, né? E nós estamos trabalhando fortemente para abrir e conquistar mercado, tanto aqui dentro do Brasil, na competição com os sintéticos, como lá fora. A Abrapa abriu um escritório em Singapura e nós estamos lá conquistando mais mercado do algodão brasileiro para que a gente possa aumentar a área plantada, produzir mais algodão e trazer mais rentabilidade para os agricultores brasileiros.
Júlio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender todo esse cenário da safra de algodão aqui do Brasil. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Olha, só desejar uma excelente safra para todos os produtores do Brasil.
Júlio, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra aqui no país. Muito obrigado.
Obrigado, Guilherme. Um abraço.
Esse, o Júlio César Busato, ele que é presidente da ABRAPA, a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o atual panorama da safra brasileira de algodão nesse ciclo 2021-2021. Júlio César Busato destacando que os trabalhos de plantio estão praticamente encerrados, e aí aquela expectativa inicial que havia de uma redução na área cultivada de cerca de 15% foi ampliada no final das contas. As projeções da Abrapa mostram uma redução de 16% em cima do 1,6 milhão de hectares cultivados na safra anterior. Júlio também destacando algumas dificuldades pontuais de plantio. Uma região mais ao norte, ali que engloba Bahia, Piauí, Tocantins, também o estado de Goiás, sofrendo um pouco com excesso, com falta de chuvas na época do plantio, Mato Grosso com excesso de chuvas, mas em ambas as regiões esses trabalhos conseguiram avançar bem. E aí, se essa safra não vai ter recordes de produção em função dessa queda drástica na área cultivada, a expectativa é de ótima produtividade. O Júlio destacando que os mapas meteorológicos, as previsões climáticas vão mostrando boas condições para o desenvolvimento dessa safra. Vai ser preciso boas chuvas entre março e abril, também durante o mês de maio, especificamente no estado do Mato Grosso, para manter essa expectativa em alta, a expectativa de produtividades médias na casa das 300 arrobas por hectare, o que é uma produtividade o dobro da produtividade americana, por exemplo, que vai mostrando a força e a consolidação da cultura do algodão aqui no Brasil. Olhando para o mercado, o Júlio destacando que 60% dessa safra já foi negociada, com preços ao redor dos 63 centavos de dólar por libra peso. Um preço que é bastante menor do que o atualmente praticado no mercado, mas que no momento lá atrás, onde os preços vinham bastante baixos, houve essa elevação. O produtor enxergou uma compatibilidade com seus custos, enxergou ali que esse preço cobria seus custos, optou por travar essas negociações e agora espera produzir um pouquinho mais para conseguir vender em preços melhores e aumentar a sua rentabilidade. Inclusive, esse cenário de recuperação do mercado do algodão, que foi até mais rápida do que o esperado devido a toda essa questão de pandemia, de isolamento social. O Júlio destacando que deve impulsionar novamente as áreas cultivadas para a safra 21-22. A expectativa da Abrapa é de pelo menos retomar a área cultivada na safra passada, mas também é possível ampliar até mais do que esses 1,6 milhão de hectares para a próxima safra 21-22. Um cenário que vai se tornando positivo para o produtor de algodão brasileiro, olhando para os restos de venda dessa safra, esses 40% restantes, e também para as perspectivas para as próximas temporadas. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.